Projeto Viola Central, Ponteios Regionais, apresenta entrevista com Chico Nogueira. Entrevista gravada em Vicente Pires, Distrito Federal, em dezembro de 2019.
Natural de Taubaté, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, que é uma cidade interessante, porque lá nasceram Mazzaropi, nasceu Monteiro Lobato, e também o Cid Moreira e a Hebe Camargo. São duas figuras interessantes e duas figuras nem tanto. Mas é uma cidade muito antiga, né? O nome era uma aldeia, num povo que chamava Jeronime, um povo de língua tupi, né, da grande nação tupi-guarani brasileira. E, segundo os jesuítas que andavam por ali, que faziam esse caminho por terra entre São Paulo e Rio de Janeiro, se chamava antigamente Tabaetê, que em tupi seria aldeia grande, né? Era uma aldeia de entreposto, assim. E aí ela foi fundada, então, quase 400 anos, com o nome de Vila de São Francisco das Chagas de Tabaeté. Aí, bom, é uma cidade que foi por muito tempo e foi a principal cidade do Vale do Paraíba, desse corredor entre São Paulo e Rio, corredor por terra. Fica no Vale do Paraíba porque fica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, naquela região de vale ali. E foi uma cidade muito central, foi pela maior parte do tempo que existiu enquanto cidade ali, foi a maior cidade do Vale do Paraíba, e na época do primeiro ciclo do café no Brasil também foi uma cidade de muita importância, assim, tanto que a família do Monteiro Lobato mesmo ficou rica e ganhou título nobiliário por conta do café que eles plantaram ali, né? Sistema que esgotou a terra, aquela história que a gente conhece. E, bom, então é isso. Nasci lá em Taubaté, que é uma cidade interessante porque, na minha opinião, Monteiro Lobato é uma figura muito interessante, tem histórias muito interessantes, são contadas a partir do imaginário local ali, do imaginário caipira local. Mas, para mim, quem conta as histórias mais interessantes lá é o grande herói do cinema brasileiro, que é o Mazzaropi, né? Que é uma pessoa que tinha o estúdio lá e que os primeiros filmes dele e parte de todos os filmes dele eram filmados numa cidadezinha que ficava entre Taubaté e uma cidade próxima no litoral de São Paulo, que é Ubatuba. É uma cidadezinha que fica exatamente no meio do caminho entre Taubaté e Ubatuba, que se chama São Luís do Paraitinga. E aí o Mazzaropi fazia as imagens dos primeiros filmes dele lá em São Luís. Era o cenário, né? As locações do Mazzaropi quase todas eram lá em São Luís do Paraitinga, essa cidadezinha. E, bom, então, aí, por conta disso, o imaginário caipira, desse imaginário que está ligado a esse modo de produção, esse modo de entender a vida dos primeiros habitantes do Brasil, é muito forte no imaginário das pessoas lá. E não à toa é a crítica daquele que é ligado às famílias mais ricas, mais tradicionais do Brasil, que é o Monteiro Lobato. O pai do avô dele era Visconde de Tremembé. O pai, a família dele, todo muito rica. Então, criticam o modo de produção que eles chamam de preguiçoso, que naquele primeiro livro que ele fez, ele fala do Jeca Tatu, né? Que é um personagem lá de Taubaté. Com certeza, o Jeca Tatu é uma coisa tratada de forma pejorativa, né? Um jeito de falar do indígena, misturado com negro, das pessoas que moravam ali na região e que tinham um modo de produção muito menos agressivo com a terra, né, que não causa aquilo que o ciclo do café causou, que é aquela extenuação da terra que acontece no Vale do Paraíba, que a gente vê até hoje por lá, que é uma região extremamente florestal, de árvores gigantescas e tal, foi totalmente devastada. E por isso, eram, por não ter essa vocação para devastação, eram chamados de preguiçosos pela elite do Brasil. Então eu nasci nesse lugar. Família, como antigamente a maior parte das famílias, de uma forma ou de outra, que não moravam nos grandes centros, eram ligadas à agricultura, minha família também. Parte de ascendência italiana, parte de ascendência portuguesa e tal, e com certeza negros e índios também. Ligados à agricultura, à produção de alimentos. Aquela região ali do Vale do Paraíba foi, segundo pesquisadores da USP, foi o primeiro lugar do Brasil onde se plantou aquele arroz que se planta no Oriente, lá, que é o arroz de várzea, né? Arroz plantado dentro d'água. E nas margens de um afluente do Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio da região, que é o Rio Una, tem as primeiras várzeas registradas no Brasil de plantio de arroz. E segundo esses pesquisadores da USP, foi um bisavô meu chamado Antônio Marçon que foi a primeira pessoa a plantar, que se desenvolveu essa técnica de fazer canteiros de produção de muda e depois o transplante da muda para dentro da água, que o arroz na água produz 6-7 vezes mais arroz do que o arroz plantado no seco, né? Então, por isso que os orientais plantam na água, que dá uma produção de arroz muito maior. Como eles gostam muito de arroz, né? Eles comem muito arroz. Eles precisam de uma produção mais concentrada, intensiva.
E esse imaginário, tudo isso que você falou de Taubaté, influenciou a sua infância?
Certamente. Eu não morei só em Taubaté. Meu pai... A parte da minha família que é de Taubaté é a parte da minha mãe. A parte do meu pai é de uma outra cidade do interior de São Paulo, que é de Franca, que é também uma região de forte imaginário caipira, né? Que é, vamos dizer, o segundo ciclo do café, a região do segundo ciclo do café, que é o tal do Oeste Paulista, né? Que também é uma região que foi devastada e que hoje está devastada. A principal causa de devastação hoje é a cana-de-açúcar, produção de etanol e de açúcar, né? Mas aquela região de Franca também era uma região florestal impressionante, né? E meu pai é de lá. Então eu morei em Franca, morei em outras cidades ali, Birigui, Batatais, ali daquela região do Oeste Paulista, né? Também morei uma parte da minha infância em Taubaté. Isso e na parte do tempo, esse tempo que eu morei em Taubaté, a casa da gente ficava num bairro de Taubaté chamado Chácara do Visconde, que era a 50 metros da casa onde nasceu o Monteiro Lobato. A minha casa ficava a 50, ficava no final da rua, ficava a casa onde nasceu o Monteiro Lobato. Que é uma casa que antigamente era casa de fazenda, depois a cidade foi crescendo, Taubaté é uma cidade que ficou muito grande. E aí a cidade tomou conta das áreas que antigamente eram áreas rurais, né? Como acontece em quase todo lugar. E aí, bom, isso, assim, esse imaginário da obra do Monteiro Lobato, o imaginário da obra infantil dele, em especial, né, das histórias de Saci e tal, era uma coisa muito presente na vida da gente. Minha família sempre foi muito incentivadora do hábito de leitura. Quando a gente era menino, minha mãe não gostava que a gente assistisse televisão, que olha que sabedoria, né, já naquela época. Não gostava que a gente assistisse televisão, então a gente ou lia ou cantava, tocava. Em casa todo mundo canta. Meu pai e minha mãe se conheceram num coral, se conheceram cantando. Meu pai e minha mãe é talvez a melhor contralto que eu já vi na minha vida. E meu pai é um tenor muito, muito interessante. Canta muito bonito, tem uma voz muito, muito firme, muito afinada, os dois até hoje velhinhos. Atualmente eles moram lá em Ubatuba, né, que é a cidade lá do litoral de São Paulo, né? Então, esse imaginário caipira, sim, sempre foi uma coisa muito, muito forte nas coisas que a gente vivia. Mas claro que, como todo menino do Brasil, claro, a gente também sofre influência das outras coisas, né? Mas eu, pessoalmente, por exemplo, desde muito moço, eu nunca gostei de rock, por exemplo. Assim, para mim, tem uma coisa muito clara. Hoje até que eu sou extremamente mais condescendente com isso. Entendo que a música tem menos fronteiras. Mas para mim, uma coisa sempre foi muito clara, assim, nós vivemos uma guerra cultural. Nós vivemos uma guerra cultural que é... que se caracteriza pela imposição de valores culturais. E nessa guerra cultural, para mim, o rock sempre pareceu capitulação. Sempre pareceu que, de alguma forma, a gente estava entregando os pontos, entregando território para o inimigo. Porque, até porque o rock, assim, uma coisa é o rock dos primeiros momentos, enquanto música negra, música periférica, música que não permite... Depois, o rock, quando se torna produto comercial, né, a partir dos grandes selos, produzindo grandes bandas em turnês mundiais e essas coisas, para mim sempre pareceu que era uma coisa assim que não estava gratuitamente aí. Então eu tinha um pouco de resistência a isso. Tem até alguma resistência até hoje, principalmente por aquilo que se chama de pop rock e tal. Mas eu sei que também, na verdade, isso aí acontece com toda... como pode acontecer com qualquer música, né? E eu entendo que as origens do rock, lá onde ele começou, de alguma forma tem uma ligação muito forte com aquilo que a gente chama de música caipira. E é uma coisa, assim, na minha trajetória, até um pouco paradoxal, porque eu não tenho uma ligação direta com música caipira, apesar do meu instrumento ser um instrumento caipira, apesar da minha pegada ser uma pegada caipira. Eu não sou uma pessoa que produza aquilo que se tradicionalmente chamaria de música caipira. Eu gosto de algumas coisas de música caipira, mas não é de tudo que eu gosto. No fundo, eu gosto do que eu gosto e não gosto do que não gosto, né? E é o que caracteriza uma chatice muito grande também, né? Só aquela que eu sou uma pessoa muito chata, eu acho, por conta disso. Porque daquilo que eu não gosto, eu tenho dificuldade de gostar. E eu acho que a música comercial, de uma forma geral, não só a música comercial do rock, mas a música comercial brasileira, mesmo a música popular brasileira, que é mais comercial, é uma outra coisa que não fica chato, porque tem uns padrões, assim, a pessoa compõe, daí chega o produtor e... Não, você não pode fazer isso, não pode colocar tal palavra, não tem que... Esse campo harmônico aqui que você está usando está muito empenado, está chato, não sei o quê. As pessoas querem uma coisa mais enlatada, né? Enfim, a gente convive com isso, sobrevive nesse mundo do jeito que esse mundo é e temos que seguir. Mas eu, assim, gostar eu não gosto. Eu até vivo, estou aqui, não vou parar de estar vivo, mas gostar, ninguém pode me obrigar a gostar porque eu não vou conseguir, né? Não é nem porque eu imponho que não posso, é porque eu não consigo mesmo.
E quais foram os caminhos que te levaram à viola?
Olha, eu comecei a tocar viola com um senhor chamado Seu Gonçalo, que era um sujeito que trabalhava lá nessa fazenda que era do meu bisavô, Antônio Marçon, que eu falei que foi o primeiro a plantar arroz de muda. Ele trabalhava nas varas de arroz. Era um senhor que a mãe dele... se chamava, ela tinha, o nome dela era Maria Isabel, mas as pessoas chamavam ela de Maringá, porque ela cantava aquela música, Maringá, Maringá, tal. Aí ela ficou com o nome da música. E era uma senhora pretinha, pequenininha, e ela teve esse filho, Gonçalo, que era um homem grandão, muito forte. E ele, esse Seu Gonçalo, ele se chamava Gonçalo porque ele estava na gravidez da mãe, que a mãe só teve ele de filho. Era uma coisa bem incomum naquele lugar. E ela, na gravidez, ela passou muito mal e fez uma promessa para São Gonçalo, de Amarante. E o Seu Gonçalo, então, recebeu o nome de Gonçalo. E ele tocava viola divinamente, né? Uma viola belíssima que ele tocava. E ele era, por conta dessa promessa da mãe, desde muito menino ele era, puxava as folias de São Gonçalo que tinha. No aniversário no dia lá de São Gonçalo, de Amarante. Aí ele, depois de um tempo que a gente já não morava mais em Taubaté, minha família tinha se mudado para Mato Grosso, não morava em Mato Grosso, em Cuiabá, há muito tempo, quando era adolescente morei lá. Quando a gente voltou lá para ocupar um pedaço de terra lá que era do meu pai, da minha mãe e tal, nesse sítio que era era dentro da grande fazenda do meu bisavô. Um dia chegou lá o seu Gonçalo, chegou com uma violinha que eu tenho até hoje, que é uma viola Giannini, da década de 30, provavelmente feita pelo seu Tranquilo Giannini, que era uma pessoa que era dono da fábrica, ou por ele, ou supervisionada por ele. É uma violinha que a gente chama de meia regra, né? É uma violinha que só tem 10 trastos, como as viuelas e as violas tradicionais lá de Portugal até hoje, muitas são. E não tinha essa madeira que fica em cima do braço, que a gente chama de trasteiro. A escala já era em cima do braço mesmo, e elas vinham só até aqui, só tinha 10 trastos. Essa viola aqui tem 19 trastos, né? O que dá uma flexibilidade maior, uma permissão de fazer solos e acordes em outros campos, não só naquele campo, né, dos 10. Mas essa viola, que era uma violinha que era usada para folia, uma violinha pequenininha, cinturadinha, seu Gonçalo chegou ela lá, com ela lá quebradinha. Aí meu pai era criador de curió e de bicudo para torneio, essas coisas. E meu pai tinha lá um curió que não era assim tão bom, não é tão cantador. E aí seu Gonçalo gostou muito do curiózinho. Oh, meu Deus, queria ter um curió desse. Meu pai falou, eu troco nessa viola. E trocou a viola no curió. Aí eu mandei reformar a viola. Era bem moço, de 18, 19 anos. E aí eu fui aprender as primeiras notas lá com esse seu Gonçalo nessa violinha. É uma violinha de meia regra. Aí, eu sou químico de formação. Depois disso, eu passei num concurso na Petrobras para trabalhar na refinaria de São José dos Campos, que é também no Vale do Paraíba. E aí, quando eu comecei a receber salário, eu comprei uma viola. Aí, a partir daí, comecei a estudar mais, vamos dizer, mais dedicadamente, assim, a viola. Comprei uma viola Del Vecchio. E aí, depois disso, conheci a fábrica da Xadrez e Catanduva, em 91. Isso tudo em 86. O seu Gonçalo foi em 86. Aí eu entrei na Petrobras em 87, 1987. Aí comprei a viola, comecei a estudar, e no ano de 89 para 90 eu conheci o Braz da Viola, que estava começando um curso de viola caipira no Sesc, lá em São José dos Campos. A gente ficou muito amigo, começamos a conversar sobre viola. Em 91, o Braz propôs a criação de uma orquestra de viola caipira, que, como eu tinha dito antes, foi a primeira orquestra de viola caipira, só de viola caipira do Brasil. Né? Não é a primeira orquestra do Brasil, né? porque existia já em Osasco, em outros lugares, orquestra chamada Orquestra de Violeiros, em que tinha acordeon, violão, a maior parte era um violão e tal. Como eu te disse, como a gente já tinha dito antes, até porque, mesmo nessa época, não era muito comum você achar viola para comprar. E quando você achava viola para comprar, não era comum achar encordoamento. E quando achava encordoamento, método era uma coisa que não tinha de jeito nenhum. Tinha um método do Tunico Tinoco, prático para mim, completamente indecifrável. Não conseguia entender o que aquele método queria dizer. Não conseguia. Era difícil, porque tinha um jeito de afinar, que ele falava que tinha que apertar tal corda, afinar tal corda igual a tal corda do violão, e depois apertar em tal lugar para ficar não sei o quê, e fazer uma harmônica em tal lugar. Era difícil de afinar. Ela tinha que decifrar mesmo, era um quebra-cabeça de afinar, para afinar a viola. Então não era uma coisa muito, muito óbvia naquela época. O primeiro trabalho sistematizado de viola caipira que eu conheci foi o trabalho que a gente conheceu e nós ficamos encantados com aquilo. Foi o trabalho, o primeiro livro que o Roberto Correia lançou aqui em Brasília, que eu conheci. Não sei se foi o primeiro trabalho mais sistematizado. Existiam esses outros, essas outras métodos, esse do Tunico Tinoco, tinha o método do Tião Carreiro, mas um parecia cópia do outro, assim, era pouquíssima variação. E para mim, muito difícil de compreender o que eles estavam querendo dizer. Até porque também, né, apesar de eu cantar desde muito novinho e tudo mais, eu não tinha formação em música, né? Aliás, eu não tenho nenhuma formação em música. A minha formação é totalmente autodidata. Assim, o que eu fui descobrindo foi depois de fazer na prática as coisas, aí fui descobrindo as coisas, assim, da matemática associada à música. Eu tive, graças a Deus, tenho facilidade com matemática, por causa da formação também, né, por causa do jeito de pensar também, talvez. Mas então aí a gente, a partir de comprar a viola e de começar a conviver com as pessoas e tal, aí a gente conheceu essa fábrica maravilhosa, que era a fábrica da Xadrez, que é uma história muito bonita, né? Uma história, vocês conhecem, fizeram recentemente um trabalho sobre viola paulista. Tem muito a ver com a história da produção musical caipira, tem muito a ver com a história da sistematização da viola como instrumento brasileiro. A viola é um instrumento brasileiro porque ela foi uma... Ao mesmo tempo que hoje ela é uma arma de resistência contra a dominação cultural, por muito tempo ela foi uma arma, ela mesma, de dominação cultural. Com certeza, né? Porque eu por exemplo, eu contei essa história para o Roberto Corrêa outro dia. Alguns anos atrás, no ano de 97, eu fui fazer um curso na Espanha, e aí tem uns parentes distantes da gente lá em Portugal, lá no Vale do Douro, lá onde faz o vinho do Porto, lá no Rio Douro. Aí eu fui lá visitar esses parentes, aí aproveitei que eu estava ali e fui de carro até a cidade do Porto. Aí na cidade do Porto eu entrei numa lojinha de instrumento musical e tinha uma viola lá que eles chamam de viola de arame, né? Que é uma viola de arame portuguesa, viola braguesa, viola amarantina, viola de arame. Era até, tinha umas que eu, na época eu estava sem dinheiro, não comprei, mas me deu muita vontade de comprar uma viola daquela, porque é uma viola de 10 cordas, com uma cintura mais pronunciada e tal, mas ela tinha na mão aquela mão de guitarra portuguesa, aquela mão de metal, assim, de guitarra portuguesa, com microafinadores, era muito interessante a viola. Então, bom, a história da viola, essa viola da gente nasce de um instrumento que foi criado pelos cristãos para se, vamos dizer, libertarem conceitualmente dos instrumentos de origem árabe, por causa da existência do califado de Al-Andalus por tantos anos, por 8 séculos na Península Ibérica. Então, os cristãos queriam inventar um instrumento que fosse diferente do alaúde, das rebabs, que eram as rabecas árabes. Então, eles inventaram uma viola que eles chamavam vihuela, que tinha um corpo parecido com essa, mas era menorzinha, e que usava, como alaúde, cordas de tripa. Eram 10 cordas, tem até hoje, tem na Espanha, tem quem toque. Eu mesmo tenho uma vihuela que... Dessa vihuela espanhola, quando em 1492 Fernando e Isabel expulsaram da Espanha os mouros que ainda tinham por lá e os judeus, Portugal, que sempre foi um país mais manhoso, mais dado, vamos dizer assim, a dar um jeitinho para as coisas e tal, recebeu grande parte desses mouros e judeus, porque eles eram ou banqueiros ou artesãos de excelente qualidade. Eles estavam organizando as explorações, então, e para eles interessava tanto os financiadores quanto os artesãos. E entre esses artesãos tinham excelentes metalurgistas, pessoas que dominavam a metalurgia. E com o domínio da metalurgia, Portugal começou a desenvolver uma coisa que criou a viola, que é o arame. Que foram capazes de desenvolver uma liga de metal que fazia um metal tão fino e tão resistente a ponto de servir de corda. E isso resolveu economicamente o problema das vihuelas e dos outros instrumentos, porque os instrumentos de corda de tripa, para 10 cordas que você use, são 10 bichos mortos. É caro, não é uma coisa barata, não é toda a tripa que dá, tem um tratamento, e a corda de tripa dura pouquíssimo. Ela não é uma economicamente viável. Já as cordas de arame, elas são cordas que você leva quilômetros de encordoamento. Você vê num rolo, você leva quilômetros de encordoamento. E isso foi essencial para os jesuítas que vieram para cá. Grande parte daquilo que os jesuítas chamaram de redução, eles fizeram com base nas rabecas, que são a releitura das rebabs árabes, e as violas, que são as releituras dos alaúdes, com cordas de aço, porque tinha quilômetros de encordoamento. Era muito mais fácil carregar, quebrou troca com facilidade, remenda. Então, nesse sentido, a viola, que hoje é um instrumento de resistência, ela começa como um instrumento de dominação, de, vamos dizer, de dominação pelo coração mesmo, né? Assim, porque, assim, com certeza, as violas fascinavam os indígenas, em especial o povo tupi, né? Não era, os jesuítas não gostavam muito de quem não era tupi. Mas os tupis, eles... Tanto que até hoje, lá no Batuba, onde minha mãe mora, ainda tem comunidades tupis que eles têm lá, eles tocam viola, violão, rabeca. Que já ainda dessa época. Os tupis de lá já não são tupis que eram originários de lá, até porque lá, em Ubatuba, morava uma nação tupi, muito aguerrida, que foi totalmente extinta em menos de 100 anos, que eram os tamoios, né? Aí, mas os tupi, os guarani, é o que chama-se mesmo de guaranis, que moram lá na Serra da Mantiqueira, eles até hoje usam, esses guaranis, são guaranis que vieram de povos que sobraram das reduções, né, das reduções jesuíticas que os jesuítas fizeram por toda a América. Então é isso, a viola, ela ao mesmo tempo era um instrumento de... Era um instrumento de dominação que depois, por causa do, assim, desse novo homem que foi nascendo, mistura dessas coisas todas, esse homem que foi nascendo também filho, em grande parte, dessa violência toda que foi a forma como o Brasil foi formado e tal, esse homem, ao nascer, fez nascer um outro instrumento, que não é, por mais que se pareça, a nossa viola caipira não é a viola bragantina, não é a viola amarantina, não é a viola de arame, não é. Ela é um outro instrumento. Essa vez que eu estive lá no Porto, a viola que eu encontrei na loja lá, estava afinada numa afinação que a gente chama aqui de cebolão. Cebolão em mi, que é a mais antiga, né? Estava afinada na loja, não afinei. Peguei e ela estava afinada em cebolão. Fiquei bastante surpreso. E o dono da loja disse que era um sujeito lá da região que tinha afinado. Ao mesmo tempo que me surpreende, mas ao mesmo tempo não me surpreende. Porque, por exemplo, pouca coisa que pouca gente sabe é que o violão do Robert Johnson, aquele bluseiro americano, famoso, aquele negão que me tinha mandou para ele fazer um violão todo de ferro, né? Por causa do timbre e tal, assim, né? A ancestralidade da guitarra elétrica. O violão dele era afinado em sol, uma afinação que a gente chama de rio abaixo aqui. Era um sol, em vez de ser com cinco cordas, era um sol com seis cordas, que também é a mesma afinação do cavaquinho. Então, assim, essas afinações, ainda que a gente tenha, elas sejam nossas, elas sejam, tenham peculiaridades que são nossas, elas também não são nossas, porque nós somos nós, mas somos os que já fomos também, né? Nós somos esses que estamos aqui agora, mas somos também esses que viemos caminhando pelo mundo. Então, a viola caipira tem forte, fortíssima influência dos hindus que chegaram na Península Ibérica, que são chamados lá de ciganos, ritanos, né? Em Portugal, os ciganos, e da música que vem com eles. Então, a nossa música vem carregada disso tudo. Mas a viola caipira é, para mim, uma coisa especialmente bonita, porque ela tem essa origem ibérica e tudo mais, mas ela tem uma pegada muito forte dos indígenas que moravam aqui e uma pegada fortíssima dos negros que foram tão injustamente sequestrados em suas terras e trazidos para cá numa tragédia que, sobre a qual a gente não fala até hoje, né? A gente finge que não aconteceu a tragédia que aconteceu no país. Mas, assim, como dizia a música do Caetano, né? Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Extremo ocidente. Apesar da barbaridade, da calamidade que foi esse sequestro, que foi essa dizimação dos povos que moravam aqui antes, apesar disso, esse homem novo que foi nascido, que foi feito desse estupro, grande estupro, tanto sexual, humano, material, moral, esse homem nasce com, apesar, de forma surpreendente, nasce com belezas que são belezas muito marcantes, né, que fazem a música brasileira ser essa coisa que é reconhecida no mundo inteiro, conhecida aí pela diversidade, pela grande riqueza, quer dizer, da música brasileira. Até porque, de que música brasileira nós estamos falando? Tem tanta música no Brasil, né? Tem muita música. Nós não somos um país, né? É interessante a gente entender que, assim, a colonização espanhola gerou uma quantidade gigantesca de países, enquanto nós geramos um país só. Interessante isso. Nessa imensa dor que foi a produção do nosso país, o nosso país se manteve um país só. Né? E enquanto na América Espanhola são uma quantidade grande de países, cada um com a sua... Então, eu acredito que isso também componha esse homem e essa música, esse jeito de entender a musicalidade, que se traduz, na minha opinião, de forma muito particular e muito rica, na viola caipira. Né? Bom.
Sensacional. Chico, e você começa a compor a partir da viola? Você já compunha?
Eu começo a compor a partir da viola. E começo a tocar. Eu toco alguns outros instrumentos. Eu toco uma parte dos instrumentos de corda, eu toco, né? Mas eu comecei a tocar com viola caipira. Quando era menino, meu avô era violinista clássico. Ele tocava violão clássico. E ele tentou me ensinar, mas eu queria jogar bola. Achava chato demais aquilo. Falei, não vou tocar violão, vou jogar bola. Aí fui goleiro, cheguei de jogar em time. Quando eu morava em Mato Grosso, eu cheguei de jogar em algumas partidas do profissional do Dom Bosco, que tinha em Cuiabá. Tinham três times em Cuiabá nessa época, que era o misto Dom Bosco e Operário, de Varza Grande. Aí o Dom Bosco era o menor deles e ficava, o campo de treinamento ficava do lado da minha casa. Morava lá na 13 de junho, no centro de Cuiabá. Aí tinha o estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, que era o Dutrinha. E era o lugar onde o Dom Bosco treinava. Aí eu jogava no time do colégio, um dia o cara me viu jogando e me chamou para jogar. Eu gostava muito de jogar bola, mesmo, eu joguei bastante futebol. Até me machucar, depois parei. Mas, assim, jogava, mas não devia ser tão bom assim, né? Eu cheguei de jogar a bola, gostava muito de jogar futebol. Aí meu avô me chamou para tocar violão, mas não, aquelas... Era muito exercício, muita disciplina, e eu não, acho que não dava conta naquele momento. Não sei, enfim, eu, num certo sentido, eu concordo 100% com o Paulo Freire, né? Que é, não, quase todos os sentidos, não sei em que sentido eu não concordo, mas ele fala que, assim, quando uma criança não é educada em alguma coisa, a educação falha em alguma coisa na coisa da criança, não é a criança que tem que ser questionada, mas o educador, né? Então, eu imagino que alguma coisa naquele jeito de ensinar violão do meu avô fosse chato mesmo. Talvez porque ele achasse que precisasse ser chato, né? Eu não sei se a nossa formação cristã fez a gente incorporar que sem dor não tem... Não tem ganho, né? No gain, no pain. No pain, no gain, né? Sem dor não tem ganho. Eu não tenho convicção disso, não. Para mim isso é um mito que a gente criou. Aí, talvez porque a gente, de alguma forma, se apegue à dor. Até porque, voltando àquilo que eu tinha dito antes, a nossa história é uma história de dor pra caramba, né? Muita dor. Dor levada a sério mesmo. Nós levamos a dor a sério. Então aí a gente acha que precisa ter dor. Tudo que for fazer que é sério, precisa ter dor, precisa ter chatice. E eu estou cada vez mais desconfiado de que isso é uma das mentiras que a gente cresceu acreditando nelas. Aí, o que acontece? Quando eu conheci a viola, eu já tinha, assim, mesmo quando eu morava em Cuiabá, uma vez eu pedi para o meu pai, eu falei, pô, pai, compra uma viola para mim. Mas era muito difícil comprar naquela época, assim. Em Cuiabá, nas lojas de instrumentos, se você quisesse uma viola, você tinha que mandar vir de São Paulo, e era caro. E a gente não era, assim, tão abastado, não tinha... Não era que a gente vivia, era duro mesmo, a gente vivia com dificuldade. Então meu pai falou, não dá para comprar. Então por isso que quando eu comecei a ganhar meu salário, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma viola. Mesmo assim, ainda sem saber tocar direito e tal, eu comprei a viola para começar um processo que eu acredito que seja assim. Porque instrumento é necessário ter um tipo de namoro. Precisa ter alguma coisa que seja que esteja para lá da disciplina por si mesma, mas seja uma coisa que envolva uma reciprocidade no instrumento, né? E na minha experiência pessoal, não sei se isso é uma norma, mas para mim é uma necessidade. Talvez até porque eu não seja tão disciplinado e tal. Enfim. Então aí eu consegui, vamos dizer, com a viola, chegar nesse grau de intimidade, assim. Eu costumo dizer que ela, na verdade, que quem me toca é ela, não sou eu que toco ela. Ela que me toca porque eu gosto mesmo, gosto do som que é produzido, não só da viola que eu eventualmente faça, mas eu gosto do som da viola mesmo. Eu acho o som da viola é uma coisa que eu sinto desde a primeira vez que eu ouvi, assim, quando eu escutava uma viola tocando, assim, eu sentia que me ligava a alguma coisa que eu não sabia de onde era e de onde vinha. E como é que aquilo tocava, de onde que estava vindo aquela sensação. Eu tive a alegria e a honra de, no ano de 2000, criar um grupo que viajou pelo Brasil, viajou por alguns lugares do mundo e tal, um grupo que começou com teatro de rua, mas que depois, a partir da gravação do primeiro disco e tal, foi se tornando um grupo de música mesmo, música tradicional brasileira, que é o Mambém Brincantes. A gente, em 2006, nós fizemos algumas caravanas pelo Brasil, mas em 2006 nós fizemos uma caravana grande. Tocamos em 36 cidades do Centro-Oeste, mais duas cidades do Paraguai, duas cidades da Bolívia e uma cidade de Rondônia. Então a gente fez uma turnê bem grande mesmo, assim, e a gente viajou com um caminhão que se abria assim e se transformava num palco com o grupo. Nessa turnê a gente chegava então em cidades como, sei lá, Chapadão do Céu, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Corumbá, Ladário. Chegava nesses lugares, mesmo em Porto Soares, Porto Quijarro, na Bolívia. A gente chegava na cidade, abria o caminhão, montava o palco e tocava lá. E mesmo a gente tocando quase que 100% de músicas autorais, músicas da gente, músicas que não estão na grande mídia e tudo mais, a gente tinha uma quantidade muito grande de pessoas que a gente chegou a fazer, por exemplo, em Coxim, a gente fez um show seguramente para umas 5 mil pessoas numa cidade que tem 7 mil habitantes. Era em Chapadão do Céu, a gente fez um show para 3 mil pessoas numa cidade que tinha 4 mil habitantes. Então, as pessoas chegam... Eu tenho impressão, isso é uma coisa que eu sinto, que é por conta disso, porque a viola toca em coisas da intimidade da gente que a gente não sabe exatamente de onde vem. Né? Às vezes eu chego num lugar que a pessoa não conhece, não me conhece, então quando eu começo a tocar, surgem expressões engraçadas, interessantes, do tipo assim, ei, saudade da roça, uma coisa assim. Né? Como se, de alguma forma, a pessoa voltasse para dentro de alguma coisa que... Uma ancestralidade anímica, assim, uma coisa que é... Que, de alguma forma, está contido no nosso DNA cultural. Se é que a gente pode falar disso, será que existe, né? Segundo Fritjof Capra, o DNA é uma coisa que se compartilha. O DNA não é uma coisa imutável, que você nasce com ele e a organização proteica do DNA, ela vai se alterando ao longo da vida da pessoa, assim. E vai sendo influenciada pelo meio. Então, na compreensão dele, que é uma coisa que eu tenho a impressão que é verdade, ele é uma coisa química, bioquímica, orgânica, mas é uma coisa cultural também. Ele é fruto do caldo cultural em que a gente está inserido. E eu tenho a impressão que é por isso que a viola fala tão alto na alma da gente, assim. Porque fala alto na alma, porque fala alto no corpo, na minha compreensão. É uma coisa que eu sinto, né? Eu não tenho nenhuma pesquisa empírica, assim, para embasar isso, mas é uma coisa que eu sinto.
Então, você poderia tocar alguma coisa pra gente?
Posso. É de lua e de mar, se ouve aqui, se ouve em todo lugar. Se meu corpo é canoa no mar, rema essa minha viola. E navegar, e navegar, e navegar, e navegar, navegar. Por sobre as ondas me dei ao mar, nesta viola que é de navegar. Por sobre as ondas me dei ao mar, nesta viola que é de navegar. O meu canto é de lua e de mar, se ouve aqui, se ouve em todo lugar. Se meu corpo é canoa no mar, rema essa minha viola. E navegar, e navegar, e navegar, e navegar, navegar. Por sobre as ondas me dei ao mar, nesta viola que é de navegar. Por sobre as ondas me dei ao mar, nesta viola que é de navegar. Sobre as ondas me dei ao mar, nesta viola que é de navegar. Por sobre as ondas me dei ao mar, nesta viola que é de navegar. Chama Viola de Navegar essa canção. E não tá gravada em lugar nenhum. Vai estar gravada agora, que é a primeira vez. Pode falar.
Nessas navegações, como foi a sua chegada em Brasília?
Então, aí eu cheguei em Brasília em 94. Assim, eu até quero falar. Eu cheguei em Brasília em 94, eu vim para cá. Então, eu ainda era da Petrobras, trabalhava na Petrobras. E eu era da direção do sindicato dos petroleiros lá em São José dos Campos. E aí, no comecinho de 94, estava começando a acontecer aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, estava começando a acontecer a revisão constitucional, que era assim, eu tinha tido a Constituição de 88. Na Constituição de 88, a gente tinha garantido o monopólio estatal do petróleo para a Petrobras. E aí o povo estava doido para quebrar o monopólio estatal do petróleo, que conseguiram fazer pouco depois com o Fernando Henrique Cardoso. Eles estavam querendo acabar com o monopólio estatal, e aí em 94 a gente veio para cá, fez uma força-tarefa, e naquele momento, há pouco tempo tinha me separado, meu primeiro casamento, estava sozinho e triste, aí era da direção do sindicato, e aí pediram um voluntário para vir para cá. Eu falei assim, eu não vou para Brasília, não gosto de Brasília, porque Brasília é uma cidade fria, que as pessoas não se falam. Mas eu vou porque não tem outras pessoas, a maior parte das pessoas estão aí com família, eu vou para lá. Aí vim para Brasília, comecinho de 94, bem no comecinho mesmo, começo de janeiro de 94. E paguei minha língua severamente, porque Brasília é uma cidade maravilhosa e não é uma cidade fria, né? Porque, na verdade, eu conhecia Brasília como era diretor de sindicato. Eu vinha para cá e ficava em hotel, ia para o TST, ia para o Congresso Nacional. Isso não é Brasília, né? Isso está situado em Brasília, mas pelo menos não é só isso, Brasília. E aí eu fui me encantando pela cidade, acabei conhecendo uma moça aqui, me casei com ela. E aí pedi conta da Petrobras e vim para cá para trabalhar no gabinete de um deputado aqui, que era uma pessoa, um amigo meu, Aline Chinalha, que tinha sido presidente da CUT estadual em São Paulo. A gente tinha trabalhado junto, ele me convidou para trabalhar com ele. Depois de um tempo trabalhei com o Luiz Gushkin também, fui o último chefe de gabinete do Luiz Gushkin, porque ele, no último mandato dele, né, no último finalzinho do último mandato dele. E, depois que eu saí do Gushkin, aí eu resolvi trabalhar só com música mesmo, aí comecei a decidi que eu não ia fazer mais outra coisa a não ser música mesmo. E uma coisa que me encanta demais aqui em Brasília é assim, as possibilidades de fusão que a música brasileira tem. Então, ter saído do Gushkin em 98, né? No ano de 2000 eu criei esse grupo chamado Mambém Brincantes. Criei junto com alguns amigos. A ideia era juntar pessoas de diversas áreas da arte para criar um trabalho que a gente se inspirou no trabalho de teatro da companhia Carroça de Mamulengos e do Circo Boneca e Riso do Mestre Zezito. Também tivemos uma influência muito forte de uma companhia de Anápolis chamada Companhia Boca em Boca. Então, a gente formava um grupo de outras pessoas aqui de Brasília e tal, mas esses aí eram os grupos que mais fortemente influenciaram o trabalho da gente. E aí uma vez me perguntaram assim, como que você definiria uma bem brincante? Eu falo assim, é como eu definiria Brasília, né? Uma bem brincante era ciranda pernambucana tocada com viola caipira. O que acontece em Brasília, como tem gente de todo lugar do Brasil, literalmente todo lugar do Brasil, se você andar e perguntar, você vai encontrar gente que conhece o batuque do Amapá, gente que conhece as canções de indígenas de Roraima, gente que dança vaneirão do Rio Grande do Sul, gente que toca fandango paranaense, gente que toca congada mineira, que toca maracatu, pernambucano, ciranda pernambucana, cacuriado do Maranhão. Enfim, aqui é um lugar muito fértil nesse sentido da imensa diversidade que se reúne num lugar só. E essas coisas dialogam, né? Inevitavelmente dialogam. Eu tive, por exemplo, a felicidade de ter um querido amigo, que é o Jorge Santos, que tem um grupo de percussão baiana aqui, que chama o Bará. E a gente, um tempo atrás, colocou tocando junto a percussão baiana do Bará com o Boi de Seu Teodoro. Né? Então, assim, o jeito como a diversidade se... Uma bebe da outra aqui, né? A diversidade cultural brasileira bebe uma coisa da outra. Gerou uma peculiaridade da viola aqui de Brasília que não tem em outro lugar. Então você vai, por exemplo, para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, a viola tem uma peculiaridade. No interior de São Paulo, então, ela tem uma peculiaridade muito... raiz de carvalho, assim, não é uma coisa forte, muito ligada à terra, assim, muito madeira firme, rígida, dura. Aqui em Brasília é mais bambu no vento, assim, é uma coisa que se multiplica muito e se recria de muitas, muitas formas, né? Que cada traço cultural que a gente, com os quais a gente vai convivendo, vai gerando um jeito de recriar a viola caipira, que é praticamente único e muito peculiar. Então, para mim, isso é uma coisa que também, de muitas formas, me mantém aqui. Eu até já tentei ir embora, mas eu sempre acabo voltando. Eu gosto daqui. Gosto muito daqui. E também tive a felicidade de viajar por alguns lugares da América Latina, né? E eu percebo que a viola caipira, ela, por incrível que pareça, ela tem uma ligação com a música latino-americana muito forte. Tanto que nesse disco tem músicas da Violeta Parra, eu toco música, uma experiência interessante que eu faço é tocar uma ciranda, eu me faço um popurri de cirandas, né? Faço uma sequência de cirandas, e muitas vezes eu começo com Los Hermanos do Atahualpa Yupanqui como na forma de ciranda. E assim, a milonga, que é Los Hermanos, né? Que é a milonga argentina, ela tem a mesma divisão da ciranda. Então ela cabe certinho dentro da ciranda, fica interessante, fica bonito, porque... Vem do mesmo lugar, né? Vem da mesma convivência com a calamidade, com a catástrofe, com essa grande calamidade que é a história da construção da América Latina, né? com essa infinidade de genocídios que aconteceram, que acontecem cotidianamente até hoje. Mas que, como eu já tinha dito antes, que apesar do genocídio, apesar da dor, apesar das coisas, ainda se são capazes de produzir milagres de fé no extremo ocidente, né? Como diz a música do Caetano. São capazes de produzir belezas inacreditáveis. Então eu sinto que a viola caipira tem uma ligação com isso. E ela tem uma ligação com isso que é perceptível também nos instrumentos latino-americanos que existem fora do Brasil, né? Como, por exemplo, a jarana mexicana, com o charango andino, né? Que tem no Peru, na Bolívia, no Chile, que são instrumentos que têm 10 cordas também, que tem uma ligação muito ancestral com essa origem ibérica aí da forma como os cristãos reinventaram os instrumentos árabes para garantir a sua autenticidade, sua autoctonidade, assim, né? Naquele momento em que existia essa disputa cultural na Península Ibérica, né? Então, a reinvenção dos instrumentos era uma forma, na minha opinião, de os cristãos garantirem que eles estavam ali, que era um outro jeito de interpretar a musicalidade, a sonoridade, a teatralidade e tal. E aí, a partir disso, criaram esses instrumentos com essa forma que a gente tem aqui hoje, a guitarra espanhola, que é o violão brasileiro, foi criada também a partir disso. Primeiro, uma releitura do alaúde, com certeza. Então, os cristãos criaram essa forma cinturada aqui para negar a forma abaulada anterior. E a negação também é uma forma de criação, né? Uma destruição que, como consequência, tem uma criação, uma coisa. Então, eu sinto que a viola tem essa ligação. E sinto que Brasília também tem um lugar privilegiado para isso, porque, por ser capital, tem gente de todos os lugares do Brasil, mas tem gente de todos os lugares da América Latina também. A gente encontra chilenos, encontra uruguaios, argentinos, peruanos, bolivianos, paraguaios, venezuelanos, colombianos. A gente encontra gente de todo lugar por aqui também, que acabam de alguma forma, muitos cubanos, né? A gente, de alguma forma, acaba convivendo e produzindo coisas que criam interfaces culturais, assim, que vão criando coisas novas, né? Desse contato sempre nasce coisa nova. Alguma coisa morre e alguma coisa nasce renovada de outra forma. Então, no repertório da gente, por exemplo, do Mambem Brincantes, o Mambem Brincantes, eu acho que... Eu tenho impressão, pode ser que alguém me corrija se eu estiver errado mais para frente aí, mas até onde eu conheço, era o único grupo musical que eu conheci em que a viola caipira fazia base. Porque a viola caipira é sempre um instrumento de solo, né? Ela, assim, na tradição da coisa, a base é do violão, e assim, na maior parte dos grupos a base é da guitarra, do violão, a base é harmônica, e a viola entra como solo e tal. No Mambem Brincantes, ela fazia a base e o solo, porque a gente não tinha usado violão, né? Era o viola e rabeca, o viola e cavaquinho, o viola e charango. Então, a gente... Mas a base, o centro harmônico e rítmico era sempre da viola. Então... No Mambem Brincantes a gente fez essa experiência, a gente cantava maracatu, cacuriá, bumba meu boi, ciranda, fandango paranaense, tudo com viola caipira, tudo com a base de viola caipira. E isso gerou coisas muito interessantes, né, na produção da gente.
Tem alguma composição do Mambem, assim, que daria para mostrar para a gente?
Tem. Deixa eu pensar aqui só um segundo pra lembrar aqui. Jabuti sabe ler, não sabe escrever. Trepa no pau, não sabe descer. Lê, 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 lê. Jabuti sabe ler, não sabe escrever. Trepa no pau, não sabe descer. Lê, 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 lê. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô. Sacode o rabo, jacaré, da rabanada, jacaré. Eu sou jacaré-poiô. Sacode o rabo, jacaré, da rabanada, jacaré. Eu sou jacaré-poiô. Caranguejinho, tan, 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 tan. 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 Massariquinho na beira da praia, diz como é que a mamãe lava a saia. Massariquinho na beira da praia, diz como é que a mamãe lava a saia. É assim, é assim, é assim. É assim que a mamãe lava a saia. É assim, é assim, é assim. É assim que a mamãe lava a saia. Maçariquinho na beira da praia. Como é que a mamãe lava a saia? Sariquinho na beira da praia. Diz como é que a mamãe lava a saia. É assim, é assim, é assim. É assim que a mamãe lava a saia. É assim, é assim, é assim. É assim que a mamãe lava a saia. Benedito é cozinheiro. Benedito é cozinheiro. E hoje ele é santo no altar. E hoje ele é santo no altar. Mas Benedito é cozinheiro. Benedito é cozinheiro. E hoje ele é santo no altar. E hoje ele é santo no altar. Benedito chegou na cozinha, pediu pra Sinha deixar eu cozinhar. Benedito chegou na cozinha, pediu pra Sinha deixar eu cozinhar. Sinhazinha respondeu, esse povo veio pra te louvar. Sinhazinha respondeu, esse povo veio pra te louvar. Trabalha, trabalha pra Senhora do Rosário. 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 Foi agora que eu cheguei pra trabalhar. Oi, me mandaram pra roça, me mandaram trabalhar. Oi, trabalha, trabalha pra Senhora do Rosário. Oi, trabalha, trabalha pra Senhora do Rosário. Oi, senhor capitão, pode me mandar, eu vou. Senhor capitão, pode me mandar que eu vou. No palácio da rainha nasceu um gaio de fulô. No palácio da rainha nasceu um gaio de fulô. Tá caindo fulô. Lá no céu, cá na terra, olere, tá caindo fulô. Lá no céu, cá na terra, olere, tá caindo fulô. Tá caindo fulô, tá caindo fulô. Tá caindo fulô, tá caindo fulô. Lá no céu, cá na terra, olere, tá caindo fulô. Lá no céu, cá na terra, olere, tá caindo fulô. Balaim de fulô, balaim de fulô, a coroa do rei balanceou. Ei, balaim de fulô, balaim de fulô, balaim de fulô, a coroa do rei balanceou. Ei, balaim de fulô, balaim de fulô, balaim de fulô, a coroa do rei balanceou. E balaim de fulô. Que é um cacuriá e uma congada, né? A gente cantava juntos no espetáculo. Que elas têm é a mesma história lá que eu falei da ciranda e da milonga, né? Elas têm uma divisão interna em quatro, semelhante à acentuação, só que é diferente. Mas aí a viola faz tudo junto. Deixa eu dar uma afinadinha aqui.
Chico, e aproveitando assim, você falou um pouco dessa fusão, do encontro, né, dessa diversidade na viola. Sim. E também da América Latina. Tem alguma composição sua na viola que traz esse espírito também da questão da América Latina?
Não, tem um trabalho que eu fiz, que é esse trabalho que eu estava te falando, que é da Vitor Jara, Violeta Parra. Algumas canções que eu fiz, arranjos para canções do Taupa de Punk, Daniel Villetti, Alfredo Citarrosa, que é aquele uruguaio. Os dois uruguaios, né? Villetti e Citarrosa são uruguaios. Que é uma forma de celebrar, assim. Eu não compus em espanhol. Eu fiz uma vez uma versão de uma música que eu fiz em espanhol, que está gravada tem no YouTube uma gravação que chama Destierro, que é Mas eu acho que eu não lembro mais como é que canta em espanhol. Eu lembro da tradução, assim. Eu tenho que ficar pensando em português e traduzindo agora. Então, não vou me... Se eu for cantar alguma coisa, eu posso eventualmente cantar uma coisa do Cita Rosa, por exemplo, ou da Violeta, que está aí no disco. Ou então, essa... Tem uma coisa legal do... Uma versão que eu acho bonita do Jupanqui, que é uma, na verdade é uma música que ele recolheu, uma toada que ele recolheu na Argentina, que é...
Estoy viendo, por esos ojos me muero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo. Dijeran que tiene dueños, y así con dueños los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Al malo ponerle grillos y al amor unas cadenas. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy bueno, yo puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer.
Que é uma música que foi recolhida pelo Jupanqui, né? Aí nesse disco tem... Esse disco, que quando eu gravei ele, eu estava indo para uma feira interessante, uma feira de... negócios de jazz na Alemanha. Uma feira chamada Jazz Ahead. Até levei material do Roberto Corrêa e material do Cacai Nunes lá para... Essas feiras de negócios eu descobri tardiamente que a gente chega lá com 97% dos negócios, não é força de expressões, número é esse mesmo, 97% dos negócios já estão fechados antes da feira começar. A feira é quase uma celebração, né? Ainda assim eu consegui alguma coisinha, mas bem pouca coisa mesmo. Consegui tocar, foi muito legal. E aí, como eu estava indo para essa feira na Alemanha, esse disco ele tem, além das músicas da Violeta Parra, que eu tinha preparado, uma com a Daniela La Salve, tem uma canção do Brahms, do Johannes Brahms, que eu coloquei também com uma música recolhida pelo atual pai Jupanqui, uma cantiga de Ninar, muito tradicional na Alemanha. Aquela. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlief unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito.
Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta, linda, ¿no? Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sa, le come la patita, chacapumba, chacapumba, a pumba, chacapumba.
Então eu coloquei nesse disco essas misturas. Tem também uma canção que eu acho belíssima, que eu, quando era menino, ouvia e me emocionava muito, que a primeira gravação que eu vi foi com a João Baez, aquela... Tem uma saudação iorubana no começo, que é...
Ele barai, chuja ora e chorou. Ele barai, chuja ora e chorou. Ele bará o daraja ora e chorou. Ele bará o daraja ora e chorou. Ele bará babaja ora e chorou. Ele bará o daraja ora e chorou. And we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday.
Que essa canção que a João Baez gravou, que eu vi depois a gravação do Neil Armstrong. Não, o Neil Armstrong é o astronauta, como é o nome dele? O Armstrong, lá, o da voz rouca. Louis. É porque Louis parece com o Neil, né? Louis Armstrong. Que aquele da voz rouca, que é... What a wonderful day! Ele que tem uma gravação, porque essa era uma canção que era cantada nas senzalas norte-americanas. We shall overcome. Um dia a gente vai superar essa calamidade aqui. Que é pessoas serem mantidas escravizadas, né? E então eu tenho essa diversidade assim de coisas. E a maior parte canções autorais, tem um instrumental, acho que um ou dois instrumental no meio. Tem a rede, né? Que é esse instrumental. Segue uma instrumental grande, que eu gravei num disco, inclusive, esse é um aproveitamento, vamos dizer, um instrumental que eu gravei no terceiro disco do Mamê Brincantes, que com uma violista que eu conheci em Recife. Eu fui fazer uma viagem para tocar em Recife, e lá em Recife eu conheci uma menina que toca viola clássica. A viola de arco, né? Chamada Alfrida Tozieva, que atualmente toca na Sinfônica de Nova York. Foi um encontro bastante feliz, assim. E a gente ficou muito amigo, e ela veio para cá e gravou o disco comigo, então, esse instrumental com ela, com a Alfrida Tozieva. Bom, e tem uma quantidade muito grande de coisas. Tem coisas que eu compus para uma bem brincante, assim, para para a produção musical da gente, né? Tem coisas, versões que a gente fazia assim, porque o Mambo e Brincante, né, eu nunca gosto mesmo de... Nunca gostei de definir o espetáculo da gente como um espetáculo infantil, porque realmente não era. Ainda que tivesse elementos assim, das festas tradicionais brasileiras, muita cor, né, muita coisa muito colorida, não era um espetáculo infantil. Mas uma coisa que sempre me agradou muito, isso é uma coisa que me enche de honra, assim, é que o espetáculo... As crianças gostavam muito. Então, não era um espetáculo para ser infantil, até porque, assim, vamos dizer, essa mesma mídia qual falava que pasteuriza as coisas, que reduz as arestas, que corta os picos assim, da criatividade, né? Para colocar tudo na faixa daqui, como diria o Celso Antunes lá, o Mediocritas, né? Uma coisa lá pelo meio, tem uma tendência a achar que coisa de criança é coisa imbecilizada, coisa burra, coisa... E pelo contrário, né? Quanto mais para criança, deveria ser mais inteligente, na minha compreensão, mais elaborado. A gente tem a impressão de que, porque é criança, a pessoa não entende, né? A pessoa tem a impressão de que... A maior parte das pessoas, quando fala com criança, quer falar de forma mais simples, né? Devia falar de forma mais elaborada, porque são as pessoas que entendem mais profundamente as coisas, né? A compreensão mais para valer mesmo é geralmente das crianças, não é a nossa. A nossa está tão atribulada com tanta coisa que a gente não consegue mais perceber as coisas de verdade mesmo. Então, eu gosto muito de que as crianças gostassem. Mas, então, uma coisa que a gente fazia no espetáculo, por exemplo, um trabalho que a gente tinha era de recriar histórias, assim. A gente brinca, tinha um pedaço do espetáculo em que a gente falava assim... Alguém conhece aqui a história do Cravo e da Rosa, por exemplo? Que história triste, né? O Cravo brigou com a Rosa debaixo da sacada. A briga foi tão feia que ele saiu ferido e ela despetalada. E aí, depois daquela brigada, claro, o Cravo ficou doente. Aí a Rosa foi visitar. E o Cravo, daqui depois de tanta tensão, teve um desmaio e a Rosa não sobrou outra coisa senão chorar. Mas a gente ouviu dizer que nem sempre foi assim. E que teve um tempo em que eles viviam em harmonia. E a gente cantava assim.
O cravo brincou com a rosa, de roda com a meninada. O cravo saiu feliz e a rosa toda encantada. O cravo ficou contente, a rosa pôs-se a cantar. Ciranda com a criançada até a noite chegar.
Para a gente recriar a história, né? Porque a gente é uma coisa boa. É que a gente viveu essa tristeza toda, que é a história da nossa criação, mas a gente tem a vida inteira pela frente ainda. Tem as gerações que chegarão, né? E que podem criar uma outra história, né? Que não seja essa mesma que a gente viu até hoje. E tem também a produção das coisas que eu faço, que tem uma ligação, vamos dizer, mais diretamente com a viola mesmo. Eu gosto muito de tocar, por exemplo, pagode, né? Então, eu quero tocar um pagode que eu fiz aqui, que é esse aqui, que se chama Estrada Sem Fim, que eu fiz quando uma turnê que nós fizemos por Minas Gerais. Nós tocamos em 20 cidades de Minas. E durante essa turnê, foi em 2007, a gente teve a felicidade de tocar no Pan-Americano. Nós fomos a única atividade cultural aqui do Distrito Federal que tocou no Pan-Americano do Rio, lá de 2007. Então, a gente... Quando eu estava viajando por lá, fiz esse pagode, que é assim.
No caminho de estrada sem fim, essa vida é cantada pra mim. Na madeira que faz berimbau, amarelo, olho do bacurau. E no caminho estrada sem fim, essa vida é cantada pra mim, na madeira que faz berimbau, amarelo do bacurau. sentenciei cantar em minha vida. Na luz do sol, da lua, das estrelas, na cor do mar, em cada flor, nas pétalas, por meu querer, no infinito me atirei, nos tons benditos. Andarilho cheirando alecrim, alfazema perfuma sininho, copaíba, pau d'arco, andiroba, samaúma, angico, peroba. Oi, andarilho cheirando alecrim, alfazema perfuma sininho, copaíba, pau d'arco, andiroba, samaúma, angico, peroba. Eu me encantei, cantar é minha vida. Em cada folha, galho, flor ou ramo, no lindo nome da mulher que eu amo. Viola no peito, novelo infinito, mostrando a saída do labirinto. Levantando a poeira carminha, ao meu lado cantam os passarinhos, sabiá, tirê, colibri, jaraguá, canário, bentivi. Levantando a poeira carminha, ao meu lado cantam os passarinhos, sabiá, tirê, colibri, jaraguá, canário, bentivi. Digo feliz, cantar é minha vida. Trinado longo, gorjeio curtinho, meu peito aberto cantam os passarinhos, cantarolando no caminho bonito, bem querer, meu cantar infinito.
Estrada sem fim, o nome desse pagode. Eu fiz viajando. E também tem uma outra canção que eu quero cantar. Deixa eu afinar aqui, cara. Eu tenho a impressão que está desafinando. Acho que a temperatura está mesmo. É uma história interessante, que tem um grupo de bordadeiras de Pirapora. A gente teve a felicidade de tocar em Pirapora já também. É um lugar maravilhoso. Pirapora, em Tupi, é cachoeira, né? Onde o peixe sobe, onde o peixe pula. Pirapora. Que é o lugar, vamos dizer, a ponta a partir do qual o Rio São Francisco fica navegável. Dali até o mar, o rio São Francisco é navegável, dali para cima. Então, lá em Pirapora tem um grupo de bordadeiras maravilhoso, que na verdade a maior parte delas mora aqui em Brasília hoje, mas elas são de lá. Uma família chamada Dumont, que é inclusive parente do Santos Dumont mesmo, primos assim do Santos Dumont. E elas são bordadeiras, Dona Antônia Dumont, que é a mamãe que ensinou as filhas a bordarem, e o filho, que é o Demóstenes, que Demóstenes Dumont, que é o que faz os desenhos, aí elas bordam. Elas são reconhecidas internacionalmente. Elas, inclusive, recentemente fizeram uma exposição aqui no Museu Nacional, que elas bordaram em cima das telas do Portinari. E elas já ilustraram livros do Rubem Alves, do Brandão, do Ziraldo. Elas são incríveis. Bom, uma delas, Ângela Dumont, escreveu um livro que ganhou o prêmio Jabuti, contando a história de São Francisco de Assis e Santa Clara, chama Águas Emendadas. E esse livro, ele foi bordado, então, as ilustrações feitas, desenhos pelo Demóstenes e bordadas pelas irmãs, e o texto é da Ângela Dumont. E aí eu pedi licença para a Ângela e peguei do texto em prosa. Eu peguei trechos do texto em prosa e fiz essa canção que se chama também Águas Emendadas, falando de São Francisco de Assis e Santa Clara. Então quero cantar porque eu acho bonita a canção e porque eu acho que faz uma referência importante a elas.
seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino andarilho. Por trilhas de mansidão, Francisco pôs só com os grãos, abraça ovelhas e pastores e canta com os regatos. E claras as dos pés, cortava voltas, subia morros num rio sem margens, de joaninhas e estrelinhas, saltava abismos de mãos vazias. Santa Clara, Santa Clara, reis divinos, pés no chão, são trabalho e mansidão. Clara e Francisco, uma escola, são de Deus, Santa Viola. Pai nosso que estás nos céus, bentives e assanhaços e andorinhas e tesourinhas, remendar vestes, cobrir as casas, fazer igrejas. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino andarilho. São Francisco, São Francisco. Por trilhas de mansidão, Francisco pousa com os grãos, abraça ovelhas e pastores e canta com os regatos. E claras as dos pés, cortava voltas, subia morros num rio sem margens, de joaninhas e estrelinhas, saltava abismos de mãos vazias. Santa Clara, Santa Clara, reis divinos, pés no chão, são trabalho e mansidão. Clara e Francisco, uma escola, são de Deus, Santa Viola. Pai nosso que estás nos céus, bendives e assanhaços e andorinhas e tesourinhas, remendar vestes, cobrir as casas, fazer igrejas. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino andarilho. São Francisco, Santa Clara, São Francisco, Santa Clara.
Águas Emendadas, o nome dessa canção, que é inspirada nesse, que é feita com, quer dizer, parceria minha com a Ângela Dumont, porque as palavras são dela, só o rearranjo das palavras aqui é minha, mas as palavras são dela. Bom,
Chico, você é caipira?
Totalmente. Caipira. Aqueles que nos alimentamos das coisas da terra. Todos nós somos. Não tem quem nasceu nessa terra que coma alguma coisa que venha do espaço. Quem come alguma coisa que é dessa terra é caipira, né? Aquele que se alimenta do campo. Somos nós. Todos nós. E agora, claro que existe um outro conceito, que é o conceito construído do caipira, né? Sou, nesse sentido, eu sou também. Bom, eu sou caipira primeiro porque eu nasci no interior de São Paulo. Então, nasci no interior de São Paulo, caipira. Nasci em Taubaté, que é uma cidade onde nasceu o caipira mais famoso do Brasil, que é o Mazzaropi. Né? Então, assim, sou conterrâneo do caipira por excelência, vamos dizer assim. Mas, mais do que isso, eu também sou caipira no sentido que eu diria assim, profético, no sentido daquilo que se anuncia. Porque eu sinto que é urgente a gente retomar o modo de produção caipira. Não se trata daquela coisa inocente, desprovida de... Assim, que as pessoas entendem como simplória, e que não é simplória de jeito nenhum, que é aquela coisa da pessoa sentadinha no banquinho pitando um cigarrinho de fumo de rolo, de palha. Não é isso. Essa é, vamos dizer, a casca. Eu conheço muita gente que faz isso, mas que, na verdade, não tem incorporado em si mesmo o modo de produção caipira. O modo de produção caipira é um modo de produção que fez com que, quando chegassem aqui os portugueses, apesar de nós termos uma ocupação aqui na terra, de chutando baixo, né? Chutando baixo. 11 mil anos que as pessoas já moravam aqui, chutando baixo, porque eu acredito que seja mais. Mas vamos conforme os mais conservadores da arqueologia, da antropologia aí. 11 mil anos, quando os portugueses chegaram aqui, tinha todos os pés de pau, tinha todos os animais, tinha todos os rios com água que você podia beber, tinha as espécies, as variedades, as diversidades. Isso é o modo de produção caipira. As pessoas viviam com fartura aqui e tudo estava aqui. Em 500 anos, nós estamos chegando perto de... 519 anos, nós estamos chegando perto de... acabar com tudo. Então nós precisamos retomar o modo de produção caipira. Então, se eu sou caipira, eu não sei se eu tenho, vamos dizer, grau ainda para dizer que eu sou, mas eu estou querendo ser. Estou lutando para ser. Não sei se eu tenho esse grau, não. Porque eu, assim, como dizia um amigo meu, eu ainda borro na água. Nós somos tão estúpidos que a gente limpa a água para fazer cocô nela, né? Nós somos gente muito burra, muito burra. Nosso modo de produção é muito burro. A gente isola a terra e depois reclama das enchentes. A gente enche de película a terra para a água não poder entrar e depois reclama da enchente. A gente suja o rio para depois criar um método de produção lá de coisa para esterilizar a água, para limpar a água, para poder beber. Nossa, a gente é muito burro. Muito burro. A gente usa um combustível fóssil que usa 26% da capacidade energética dele. Nós somos burros. Nós somos de uma burrice que só se explica pelo modo de produção como a gente tem, que é o modo de produção, como diria aquele gênio, que é um gênio brasileiro, apesar de nascido na Suíça, que é o Ernest Goetsch, lá da agrofloresta. A gente tem um modo de produção mineralógico, que é assim, como é que funcionam as minerações no mundo. A pessoa vai lá, faz um buraco, destrói a terra, quando acaba o que tem naquele buraco, ela vai embora e larga a terra destruída. É assim que a gente faz. Né? O nosso modo de produção é um modo de produção de monocultura, um modo de produção que usa veneno, em vez de usar a inteligência da convivência entre as espécies, a gente usa veneno. A gente cria transgênicos que matam as espécies nativas, as sementes crioulas. E tudo isso por causa de... Assim, uma mentira que sustenta a outra, né? A gente vai criando mentiras para justificar a mentira anterior. A gente criou uma mentira para criar a escravidão. A mentira de que existem seres humanos que são superiores a outros seres humanos. A gente criou uma outra mentira que é assim, que tem gente que tem que trabalhar duro e gente que não tem que fazer nada. E aí se criou uma outra mentira, que é assim, que aqueles que não fazem nada são donos daquilo que são donos daquilo que quem trabalhou duro fez. E aí a gente criou uma outra mentira para justificar isso, que é o dinheiro. E aí o dinheiro cria a mentira de que a gente tem que criar venenos, tem que criar Então, nós precisamos romper com isso, precisamos pôr a verdade no terreiro, para lá debaixo do sol. E isso, inevitavelmente, vai jogar a gente de volta no modo de produção caipira. Então, se eu sou caipira, quero ser, sim. Quem sabe eu chego lá. Tenho fé de que tô chegando, tô indo nesse caminho aí. Mas ainda tô longe, eu acho. Ainda faço cocô na água.
Chico, vocês consideram candango?
Sim, candango é uma outra palavra maravilhosa, né? Estou falando de palavras maravilhosas. Sim, são candango, com certeza. Quem quer candango, né? Esse nome, diz a lenda, dado pelo Juscelino Kubitschek, aos trabalhadores que vieram construir Brasília. Brasília não está pronta, ainda estou trabalhando aqui. Então, sim, sou candango, certamente. Certamente sou candango. Aqui não está pronta, a cidade está em construção. Toda cidade está em construção, nenhuma cidade está nunca pronta, né? Nenhum lugar está pronto. Tem sempre coisas para se fazer. Sempre uma coisa aqui e ali para se fazer. Então, sim, sou candango. E candango é camarada, candango é amigo, né? Pessoa confiável. Talvez eu deva aplicar a mesma lógica que eu apliquei para caipira, né? Estou em caminho de tentar ser. Não sei, não tenho certeza. Talvez essas palavras assim, que são tão elogiosas, devessem mais ser ditas pelas pessoas que convivem com a gente do que a gente mesmo. O que eu digo é que se alguém me considerar candango, eu vou ficar muito feliz. Isso com certeza. Mas eu quero ser, sim. Isso eu querer, pelo menos o querer de ser, eu tenho. Não sei se eu já sou. Mas que eu quero ser, eu quero. Com certeza.
Ô Chico, para você, o que é memória?
Me disse certa vez um seringueiro. Memória é o que em mim mora. Memória é um jeito de traduzir o que nós somos. A memória, ela se manifesta nesse plano que a gente está usando aqui agora, né, que é o plano, vamos dizer, racional, dialógico, verbal, literário, musical. Ela se manifesta nisso aí, nessas coisas. Mas ela se manifesta, como eu disse no começo da coisa, ela também se manifesta na fisiologia da gente. E ela se manifesta em tudo que nós somos, tudo que fazemos, tudo que habitamos. Ela se manifesta na música que fazemos, mas isso na ponta. Muito antes disso, ela se manifesta no jeito como a gente diz ou não diz bom dia de manhã cedo para as pessoas. Ela se manifesta no jeito como a gente entende os outros povos do planeta. Hoje nós vivemos uma coisa muito interessante no Brasil, que é devido à sequência da catástrofe, né? Porque a catástrofe que aconteceu aqui não aconteceu só aqui, ela não é daqui, ela é daqui enquanto daqui do planeta, né? Que é importante, a gente se esquece sempre de uma coisa que é essencial, que esse planeta no fundo é um aquário. Assim, o peixinho lá no cantinho vai lá no cantinho, faz uma sujeira lá no cantinho e vai para o outro canto achando que está livre da sujeira que fez no outro canto. É uma ilusão imensa, gigantesca, né? Assim, é um aquário, que sujeira que você faz em qualquer canto chega em todo canto. Então, isso vale para tudo, vale para a poluição do ar e vale para as relações humanas, para as relações interpessoais. Então a memória que a gente constrói é o jeito como o mundo está construído hoje. É uma, assim, a manifestação máxima da memória que eu consigo imaginar é o jeito como o mundo se constitui hoje. E isso se manifesta na música que a gente produz, mas se manifesta também na ciência que a gente produz, no direcionamento da ciência que a gente produz. Hoje tem, talvez, a parte, vamos dizer, que recebe recursos de pesquisa científica no mundo, o campo de pesquisa científica que mais recebe recursos no mundo é na produção de armamento. A gente não sabe disso, a gente sabe pouquíssimo disso. E o segundo lugar é na produção de remédios das grandes empresas farmacêuticas do mundo. Então, isso aí é uma manifestação da nossa memória. É uma manifestação da nossa memória. A memória, no fundo, é o pensamento do mundo. E mesmo que a gente apague certas memórias, uma coisa muito emblemática no Brasil é que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão, o Rui Barbosa queimou todos os documentos relativos à escravidão que existiam nos arquivos do Império. Queimou. Como se fosse possível apagar a memória. Ele deve ter sentido uma vergonha muito grande, eu até compreendo a vergonha que ele sentiu. É uma vergonha que eu sinto hoje, provavelmente ele sentia mesmo naquela época. Mas isso não apaga a memória. A memória não se manifesta. Outra coisa, porque como disse o Seringueiro, tão sábio, em mim mora. Cada uma dessas coisas que foram feitas mora na gente, no corpo da gente, no jeito como o corpo da gente fica saudável ou doente, na forma como o corpo da gente se alimenta dos alimentos do mundo, na forma como o corpo da gente se movimenta, produz música, produz teatro, produz literatura, produz... E é uma coisa isso quando eu falo de memória, eu gosto muito de lembrar de um escritor que para mim é uma referência muito importante na minha vida, que é o Gabo, né? Gabriel García Márquez, que ele fala, que uma vez perguntaram para ele assim, então, Gabo, como é que você criou esse negócio aí do realismo fantástico? Ele falou assim, esse nome aí, realismo fantástico, foi vocês que criaram, não é para mim, não é nada fantástico, aquilo aconteceu daquele jeito mesmo. É assim, a memória é como a gente se manifesta no cotidiano, e é fantástico. O que tem de maravilhoso na memória é que ela é capaz de demonstrar o tanto que a gente é fantástico. De novo, citando a música do Caetano lá, né? Quem construiu o Brasil foi o negro, quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Assim, a nossa memória é o que produz a nossa possibilidade de criar coisas novas, e coisas novas são criadas o dia todo dia, de forma absolutamente fantástica, de forma absolutamente mágica. Novas canções, novos instrumentistas, novas percepções musicais, novos caminhos, novas coisas estão sempre sendo criadas. Falando da música, né? Falando aqui, trazendo um pouco para a viola para não fugir demais. Mas isso em todo campo, em todo campo. E os campos se interconectam pela memória. Pela memória, porque ela é a própria manifestação de nós, da nossa vida. Então, a memória é essencial. A memória se a gente não compreende a memória, a gente não compreendeu nada. Não tem nada para compreender se não for a memória.
Se você fosse uma música, qual que seria?
Deixa eu pensar. Olha, eu não sei qual música eu seria, mas tem algumas músicas que eu gosto muito, né? Assim, tem algumas que aquela gravação especial do Edinardo, do Pavão Misterioso, por exemplo, que é uma música que eu não sei em que nível aquilo mexe comigo, assim. Né? Eu gosto muito disso porque ela mexe com coisas do imaginário muito antigo da gente, né? Da história do Pavão Misterioso, que é uma história que circulava em cordel e tal, e o jeito como Edinardo conseguiu traduzir aquilo em melodia, em poesia, em ritmo, aquilo é maravilhoso. Então, eu não sei, eu gosto muito daquela música. Deixa eu ver, uma outra... Não sei, talvez essa mesmo, que me ocorre agora é Pavão Misterioso do Edinardo, não outra. Que eu não toco. Porque eu tenho muito medo de fazer uma coisa, qualquer coisa com aquela música, porque ela é tudo perfeita ali, não tem... Então eu digo assim, se quer ouvir, põe a gravação do Edinardo cantando, que tá bom, que é perfeito. Tem certas músicas que eu fico pensando assim, a pessoa tem que ter muita coragem para gravar. Muita coragem. Porque a gravação original já tá tão perfeita que não tem nenhuma, nem nada para mexer ali, nada, nada. É só ouvir mesmo eventualmente chorar. Se eu fosse um tipo de música, eu talvez fosse... uma vez a gente foi tocar em Amsterdã, na Holanda. Aí nós tocamos, participamos de um evento debaixo do Museu Van Gogh. E nós participamos de um lado, e quando eu saí, na outra ponta, que tem um corredor grande assim, na outra ponta tinha um grupo de música da Mongólia. E eu cheguei, eles estavam começando a tocar. Eles tocaram uma hora e meia. Eu fiquei uma hora e meia chorando. Porque aquela música é semelhante a isso que eu falo da viola. Assim, aquela música mexeu com coisas dentro de mim que eu não sei explicar. Não tenho nem ideia de onde que veio aquilo, mas eu não conseguia fazer outra coisa senão ficar ali parado e chorando. Chorar. Como criança. Tem também uma coisa semelhante aconteceu a primeira vez que eu ouvi o Carroça de Mamulengos. O espetáculo do Carroça de Mamulengos também, eu só conseguia ficar parado e chorando, só isso que eu conseguia fazer. Porque também mexeu de forma muito, muito intensa comigo, né? As composições do Carlos Babal mexem muito intensamente comigo. Eu não sei, assim, eu não seria uma música, eu seria todas essas juntas e principalmente aquelas que eu ainda vou fazer. Que seriam coisa. Mas tem uma música que eu quero cantar, que é uma música que fala de uma coisa importante no caminho de nós todos, que talvez seja... essa música chama Estrada, que talvez seja uma coisa essencial no caminho, né? As estradas por onde a gente anda, que é assim. Eu já nem sei se o vento soprava ou se a água seguia. Só me lembro que a gente caminhava e que às vezes corria. Tanta água passava em nossa vida todo dia. Estrada, estrada. Estrada, estrada. Eu já nem sei se era eu que sonhava ou se o sonho é que tinha tantas vidas nessa mesma estrada, mesmo em tantas estradas que nessa vida a gente corria. Estrada, 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 estrada. Se eu sou alguma coisa, eu sou a estrada.
Qual mensagem você deixaria para quem está começando a jornada na viola, na música?
Que eu diria assim, permita que ela toque você antes de querer tocar ela, né? Permita, qual isso para viola, para qualquer instrumento, para qualquer coisa que for fazer na vida. Eu sempre disse para meus filhos, eu tenho 6 filhos, todos, graças a Deus, encaminhados, alguns músicos, um bom violeiro entre eles, que é o Léo Terra, um grande violeiro, rabequeiro de primeira também. Eu sempre disse para eles uma coisa que eu acredito, assim, eu falava para eles assim, se você for caixa de supermercado, você vai ter que se dedicar. Se você for gerente de banco, você vai ter que se dedicar. Se você for presidente da república, você vai ter que se dedicar. Se for lixeiro, você vai ter que se dedicar. Se for músico, vai ter que se dedicar. Então, se dedique, né? Permita que aquilo que você optou por fazer toque você de alguma forma, que te faça e que te permita ser feliz, né? que é, se permita ser feliz, mas tendo claro, tendo consciência de que ser feliz não significa não ter problema, né? Não significa não ter angústia, não ter risco de ser assolado pela depressão, pela, tudo isso faz parte da memória desse mundo que nós construímos. Tudo isso faz parte. A gente não, como eu disse, é um aquário, e tudo que aconteceu, tudo que nós, enquanto espécie, fizemos ao longo do tempo, nos afeta, né? O que nós temos feito, claro que me afeta, e eventualmente me angustia, coisa, mas permita que aquilo que você optou por fazer, se é a viola que te toca, permita que ela te toque. Certa vez um menino conhecido meu chegou para mim e falou assim: ah, eu quero ser músico, decidi que vou ser músico. Eu falei para ele assim: que doideira, você não para de falar besteira, que coisa absurda, não faça isso. Ele ficou me olhando assustado assim e falou: mas eu não esperava isso de você, eu pensava que você, ah, vai mesmo, vai com força. Eu falei assim: se você tiver que ser músico mesmo, tanto faz o que eu falo para você, tanto faz. Não estou falando, eu falei isso como uma provocação mesmo. Não, se quiser ser músico, é uma coisa legal, vai ser músico. Mas se você quiser ser músico mesmo, não vai ser eu falar para você: vai lá e seja músico, seja violeiro. Não tem jeito. Se tiver que ser, vai ser, porque ela vai te tocar. Então é assim: se você permite, se você quiser mesmo tocar viola, permita que ela te toque. Fundamentalmente é isso. Porque ela tem condição de tocar por causa da memória que está dentro dela. Da memória que está dentro dela. E principalmente saiba, a viola não é um instrumento de um tipo de música. Ela tem, vamos dizer, ela tem uma origem, mas ela não tem um destino. Ela tem um destino que você quiser dar. Isso implica, por exemplo, querer tocar rock com viola. Eu mesmo toco Eleanor Rigby dos Beatles, eu acho uma melodia tão bonita. Eu adoro, eu toco, eu acho lindo. Essa coisa, não é? É lindo, isso é maravilhoso. A viola não tem por que ter limite, não tem necessidade de ter limite. É um instrumento universal. Ele é tão universal quanto qualquer instrumento que exista. Né? Então, é assim, a principal coisa que eu diria é: permita que ela te toque e que ela diga, e que nesse diálogo vocês descubram para onde ela vai. Para onde ela vai nessa relação que você estabelece com ela. Quando a gente fala isso, dá a impressão de que um objeto inanimado como a viola é um ser vivo. Mas de uma certa forma é, porque ela é uma tradução da mão, ela é uma extensão da voz, uma extensão da mão. É uma extensão do coisa. Como extensão, ela tem tanta vida quanto você tem. Né? Como tudo que a gente produz, ela é fruto do trabalho de alguém. Né? Essa viola foi feita pelo seu João e pelo Alexandre, aqui em Itaguatinga. São grandes músicos e grandes luthiers. Elas são extensão da criação humana, a viola tem em si essa ancestralidade, essa memória que está presente nela em tudo. Então ela dialoga com a gente o tempo todo. Dialoga pela tradição, pelas coisas que ela tem em tradição, dialoga pelo que ela tem por ser feito ainda, pelas coisas que estão sendo feitas, e com certeza não tem fim, não tem como ter fim uma coisa dessa. O que tem é assim, a disposição da pessoa de se permitir dialogar, de permitir que a viola toque ele. Então, meu conselho é esse: se deixe tocar, mais do que tentar tocar. Não entenda que ela é aquela compreensão terrível, que é uma compreensão que a gente tem de muito ocidental, muito europeia, infelizmente, que é de doma de bicho, né? Que a gente tem que domar a viola, tem que sujeitar ela à nossa vontade. Como diria o Francis Bacon, né? A natureza é algo que a gente deve prender, torturar, até que ela nos revele todos os seus segredos. palavras do Francis Bacon, isso. Então a viola não é por aí, não. Assim, se você prender e torturar, ela até faz algumas coisas. Tem gente que consegue técnica, mas não sei se vai tocar realmente a viola caipira, né? No sentido da caipirismo, do caipirismo da viola. Então você deixa tocar por ela. Entenda que ela é uma entidade com a qual você tem que se relacionar. E seja feliz com ela, né? Seja triste, seja feliz, seja angustiado, seja esperançoso, seja a sua própria vida em tudo que você fizer com ela. Isso.
Você, teria alguma música instrumental mais aí que você poderia tocar?
Tem uma que chama Intifada, que eu posso tocar. Posso tocar várias, mas vou tocar Intifada. Que
Intifada.
É... Intifada, sabe o que é, né? É uma palavra árabe que significa... É a guerra justa, a luta santa. Intifada, por exemplo, é o que os palestinos fazem na Palestina para sobreviver, né? É a luta pela sobrevivência, assim, a luta santa. Aquela luta, vamos dizer... A luta que... Imagina os índios no Brasil lutando contra os portugueses. É uma intifada. É isso. É esse nome. E é essa música aqui. Pode ir?
Entrevistas suas, e sempre tem uma força muito grande, né? Você sempre aproveita para deixar uma mensagem, né? Você entende a música como uma missão?
Certamente. É nesse sentido daquilo que tem a ver com a pergunta da memória lá, né? Imagina assim, existe o oceano, né? Aí quando duas ondas se encontram assim, um pouco de água salta para fora, assim. A música é isso. É a água que salta para fora do oceano, assim. É o momento em que aquilo, tudo que a gente tem dentro de si, sai do grande mar das coisas, assim. É o momento, porque a gente, mesmo eu que vivo de tocar e vivo para tocar, para as pessoas eu toco um momento ou outro, mas um dia que tem um evento eu não toco, eu não chego e fico tocando com vocês o tempo todo. Eu tenho que dirigir, tenho que buscar gente, não sei o que, quando sobra tempo eu toco. Nesse momento eu marco que solta, que joga água para fora. Que é, vamos dizer, esse substrato, esse mostruário da memória. mostrar do que em mim mora. Então, nesse sentido, sim, é importante falar do que é, do que nós somos, do que isso tudo representa. Eu tenho para mim que duas coisas. Primeiro, não foi gratuitamente que eu escolhi a viola, né? A viola, ela nasce um pouco dessa minha preocupação em não capitular na guerra cultural que eu percebi que estava acontecendo. Então, naturalmente, acabou encaminhando para aí, porque, até porque, assim, por conta da indústria cultural, o violão é um instrumento maravilhoso, não é que eu tenha alguma coisa contra o violão, não é isso. Mas eu toda vez que eu chegava perto do violão, o que tinha associado a ele, o que era acessível, eram caminhos que já vinham, de alguma forma, padronizados, já vinham nos caderninhos que se comprava nas bancas de revista. Então eu resisti um pouco por causa disso. E, então, de alguma forma, eu escolhi a viola por causa disso. Mas também sinto que nessa relação que é dialógica com o substrato cultural que a viola é, com a extensão de nós mesmos, com a extensão da vida que ela é, ela também, de alguma forma, me escolheu e me toca um pouco por causa disso que a gente tem para dizer. Então, nesse sentido, sim, é uma missão. É isso que eu, em algum momento, eu falei aqui. Vamos dizer, a produção cultural que eu faço a partir da viola, que sempre foi uma preocupação, por exemplo, do Mambem Brincantes, né? É uma missão que se caracteriza como uma missão que é profética, no sentido de que ela anuncia. Ela denuncia as coisas de um lado, mas ela anuncia outras possibilidades. Era isso que a gente sempre quis. A gente quis, por exemplo, criar música autoral a partir de referenciais brasileiros, a partir de referenciais culturais que dissessem respeito a nós mesmos. Porque eu percebi assim, que em algum momento, quando a gente falava para fazer música, você vai no imaginário das pessoas hoje, vai para menino, pega um menino de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, fala assim, fale de música, ele vai mostrar o que para você? Um teclado, uma guitarra, um baixo, uma bateria. É isso, música? Não que não seja, mas... Assim, tudo bem, recentemente até virou uma coisa que é do nosso substrato cultural, mas, pô, a gente tem caminhos, a gente percorreu coisas, e aí a gente não se permite mais saber, por exemplo, que tudo isso veio do alaúde, e que antes disso o alaúde veio das cítaras e veio dos monocórdios africanos. Então, eu sentia que para dar densidade a isso, como anúncio, como profecia, como possibilidade para o futuro, eu precisava me valer de referenciais brasileiros. Então, no Mambem Brincantes, a gente usa viola, rabeca, cavaquinho, instrumentos que nasceram aqui. Nada contra, obviamente, os instrumentos que a galera toca. Tem muitos amigos que tocam baixo, tocam violão, tocam outras coisas. Tá bom. Cada um vai seguindo o seu caminho. Mas para nós tinha essa importância, essa densidade tem até hoje, que a gente se manifeste a partir dos referenciais que são nossos, que dizem respeito à nossa memória.
O que você acha que vai ser do caipira do futuro?
Então, como eu disse antes, o caipira, ao contrário daquela imagem do simplório, do burro, né, do incompetente, do incapaz, que o Monteiro Lobato ajudou a divulgar, e depois aí se arrependeu e tal, vou defender o Tobatiana, né, mas de alguma forma que se cristalizou naquela primeira imagem do Jacatatu com o amarelão e tal. Ao contrário daquilo, o caipira é muito sofisticado, é muito mais sofisticado do que as monoculturas. As monoculturas é que a ideia do modo de produção monocultural europeu é que é simplória, é que é incapaz de compreender a riqueza e a diversidade. Então, o caipira do futuro é profundamente tecnológico. É que a gente acha que essa tecnologia é iPhone. Mas em muitos aspectos o iPhone é a negação da tecnologia. Porque ele parte de um princípio anti-caipira, que é o princípio da, que para quem é de TI sabe o que é isso, né? Que é o princípio do código fechado. Assim, você tem o substrato tecnológico na mão, você tem o produto tecnológico na mão, mas você não sabe como ele é feito. Isso não é tecnologia. É tecnologia quando a gente conhece os passos da produção. Todo passo da produção. Então, para mim, quando eu penso em tecnologia, a primeira coisa que me vem na cabeça é panela. A primeira coisa... Porque pensa que coisa maravilhosa que é uma panela, do ponto de vista tecnológico. Você é capaz de criar um recipiente que é capaz de receber calor do fogo e de não expor o alimento diretamente ao fogo e de cozinhá-lo com a própria água ou com a água que você acrescenta. Isso é muito tecnológico. É muito inteligente, é muito elaborado, né? Então, o caipira do futuro, ele é uma pessoa que é capaz de compreender os processos de produção da tecnologia. Isso inclui, obviamente, tecnologia de informática, tecnologia de produção de energia, tecnologia de utilização de recursos naturais, tecnologia de transporte, tecnologia de viagem pelo espaço. Não tem limite. O caipira do futuro é o cara que vai ser capaz de colocar a gente para andar pelo universo mesmo, porque o universo é todo nosso mesmo. Isso aí tá aí para a gente andar por ele. Não tem problema com isso. Não acho que caipira tem que ficar sentado acocorado na beira da casa. Pelo contrário, e o caipira mesmo, ele é bem-vindo e consegue transitar por qualquer cultura do mundo, porque, como eu disse, caapurá é aquele que se alimenta da terra. Assim, você vai na Mongólia, as pessoas lá se alimentam da terra. Você vai na Índia, as pessoas lá se alimentam da terra. Você vai na Austrália, nos aborígenes australianos, as pessoas se alimentam da terra. Todo lugar tem caipira. Então, existe um conceito moderno que é anti-caipira, que é o conceito de nacionalidade, né? Como diria o velho Vladimir Ilitch, lá o Lenin. Ele fala assim: nenhum trabalhador é estrangeiro em nenhum lugar do mundo. Porque isso é uma doideira que inventaram, que a gente só não é estrangeiro no país que a gente nasceu. Imagina que doido. Eu nasci nesse mundo e em algum lugar eu sou estrangeiro? Não, não sou estrangeiro em lugar nenhum. Não sou estrangeiro em lugar nenhum. Nenhum lugar que eu vá eu me sinto estrangeiro. Porque eu sou caipira? Como é que eu vou ser estrangeiro? Eu nasci aqui. Nasci nesse chão. Tanto faz se o chão que eu nasci é Taubaté, ou é Bombaim, ou é Pequim, ou é Nova York. Tanto faz. É o mesmo chão. É o mesmo chão. O mundo gira, o chão é o mesmo. Então, o caipira do futuro é a pessoa que é capaz de perceber isso, de perceber que o método, que o modo de produção da tecnologia é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio da memória da humanidade. E que, da mesma forma que a pessoa toca viola, a pessoa produz seu equipamento de filmagem, de gravação de som, de processamento tecnológico dessa gravação de sons. O caipira do futuro é o cara que se relaciona com isso, se relaciona com a panela, que é um produto tecnológico de altíssima sofisticação, se relaciona com a rede. Imagina que produto tecnológico incrível que é uma rede, uma cama dobrável que você instala em qualquer lugar, que é extremamente confortável, que te afasta do frio do chão, que te afasta dos bichos peçonhentos. É fantástico. É um troço de altíssima tecnologia. Como os celulares, como os computadores, como as filmadoras, como, enfim, como tudo. O caipira do futuro é o cara que se relaciona com isso tudo. Que, inclusive, eu acho que já começa a ser o caipira do presente, que vai caminhar para o futuro, com certeza.
Você tem guiso na tua viola?
Não, de cascavel não, porque eu tenho um irmão que é ofidista, que é biólogo, e ele me pediu para parar de colocar guiso de cascavel, e eu entendi a razão dele, então eu parei de colocar. Aí, mas eu já tive guiso. Lá na minha cidade, lá em Taubaté, quando eu comecei a tocar, Taubaté é um dos lugares do Brasil que tem maior concentração de cascavel por metro quadrado, por incrível que pareça. É muita cascavel, é uma cobra endêmica de lá. Acho que por causa da devastação, ficaram, devastação causada pelo ciclo do café, ficaram muitos campos abertos assim, e as cascavéis, e aí deu rato do campo, e aí virou um ambiente propício para cascavel, por alguma razão que eu não sei, enfim. Sei que isso, dados do Butantã, de que é uma região que tem mais cascavel. Então a gente convivia com cascavel, você estava sempre encontrando cascavel. Em casa a gente nunca matou, mesmo antes do meu irmão estudar e tal, e a gente sempre pegava as bichinhas e punha lá para fora. Mas a gente recebia muito presente, né? A pessoa sabia que eu tocava viola, sempre chegava. Aí eu pedi para parar, não me traz mais não. Mas eu entendo, conheço, conheço o mito.
E essas fitas?
Essas fitas são devocionais, são fitas das festas que eu já tive a felicidade e a honra de passar. Então cada uma representa uma força da natureza expressa na forma da devoção popular, né? Tem aqui várias coisas, enfim, tem o Menino Jesus, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora de Fátima, São Gonçalo do Amarante, tem várias coisas aqui. Alguns orixás também, que ao longo do tempo, né, foram fazendo parte. Elas representam isso. Além do que, eu acho que dá um colorido diferente. Eu gosto do efeito estético.
Para encerrar, como você definiria o som da viola?
Então... Tem um pouco a ver com aquela história que eu contei lá, que assim, com o desenvolvimento da metalurgia pelos árabes e judeus na Península Ibérica, começou a se fazer as violas que têm corda de arame, né? Que tem um som diferente do som de nylon, o som de tripa, que era usada antes, que era um som mais abafado, mais... menos brilhante assim do que o som da viola. O som da viola, de alguma forma, assim, a viola era uma forma mais barata e leve de produzir um som parecido com o das harpas, né? Que são os instrumentos de cordas mais antigos que tem, que eram instrumentos que não tinham a digitação na mão esquerda, se usava as duas mãos para percutir diretamente as cordas. Então, com o desenvolvimento da metalurgia também, as harpas, que eram antes de cordas de tripa, também foram produzidas na Península Ibérica, tinham instrumentos árabes e judeus que usavam cordas de aço e que davam esse colorido assim. A viola tem muito essa coisa da cor da harpa, né? Tem essa pegada de brilho sonoro, assim, de estalado, né? Então, o som da viola nasce muito daí. Mas existe uma coisa que que tem a ver com a conversa toda que a gente tinha antes, que é a coisa da memória. O som da viola, ele penetra em camadas muito profundas da vou usar uma palavra grega, né, da psique humana. Ele penetra em coisas que, de novo, a gente vai e volta e chega no mesmo lugar, que é a memória, que é do que dentro da gente mora. Então, ela chega muito, muito forte nisso, né? Houve uma introdução de pagode daquelas do Tião Carreiro, de alguma forma se acha, eu me acho. É que... Então esse som, a gente não sabe nem como exatamente, ele entra dentro da gente e encontra pouso, encontra lugar, né? encontra liga. Vai usar um termo da química, ele encontra covalência. Troca elétrons e forma uma coisa nova ali dentro da gente. Então, o som da viola é isso, ele tem essa capacidade de conexão, de interconexão, de ligação. Tem toda essa característica técnica da semelhança com a harpa, tem os caminhos que foram percorridos, mas ele tem, fundamentalmente, tem uma capacidade de conexão muito grande da gente, né, com a gente.
E o que você sente quando toca viola?
Eu gosto muito. Eu gosto muito de tocar, eu gosto muito de compor na viola, eu gosto muito de experimentar coisas novas, fazer arranjos, arranjar coisas. Esse tempo que eu passei lá no Uruguai, passei um bom tempo fazendo arranjos de clássicos da música uruguaia, de coisas assim, com a pegada de viola caipira. Eu assim, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer mesmo. Eu me sinto muito feliz de estar ouvindo a viola, assim. E de estar tão próximo a ponto de estar eu mesmo fazendo aquilo, assim. Então, o som da viola me completa muito. Eu gosto de ouvir outras pessoas também, claro, né? Tem grandes violeiros que são... além de alguns deles amigos, queridos, eles são pessoas muito importantes, né, na produção da música. Tem, São Paulo tem alguns importantes, né, o Ivan, Paulo Freire, são pessoas muito importantes, né, na produção. O próprio Braz, que agora não está morando em São Paulo, mas que era lá de São José. Aqui em Brasília, o Roberto, o Cacai Nunes... Em São Paulo tem um violeiro que eu acho interessantíssimo, que é o Amari Falabella, que é um cara que tem uma produção muito legal de viola, viola e violão, mas ele tem uma pegada. Então, eu gosto do som da viola de uma forma geral, eu gosto. E gosto um convite à universalidade que ela tem mesmo. Assim. Eu entendo que ela, volto a dizer, né, que ela é um instrumento que é completamente universal, instrumento completo, não é um instrumento para tocar só algumas coisas, não é um instrumento sem recurso, pelo contrário, ela tem recurso para fazer qualquer tipo de música, música árabe. É um instrumento que vai para qualquer modo de produção da música universal, da música humana. Ela está ligada com tudo, é um instrumento perfeitamente completo. Porque por muito tempo se dizia isso, né, que a viola tinha que ser um instrumento de solo porque ela não era completa. Então, parte do trabalho que o Mambembe Encante se propôs a fazer era justamente isso, a base é a viola. Então, toda a base harmônica, que era uma base rica, uma base elaborada, era toda feita na viola caipira. Eu estou com um projeto agora, para frente, que eu devo estar começando a gravar agora no começo do ano, que é uns arranjos de músicas do Chico Buarque de Holanda em viola caipira. Justamente nessa perspectiva mesmo, de romper algumas barreiras, né? Que eu acho que e fazer arranjo das músicas do Chico não é no sentido de fazer o que o violão faz na viola, não. É fazer o que a viola faria, porque isso também é importante. A viola tem um acento, ela tem um sotaque, né? Eu usei a palavra em espanhol. Ela tem um sotaque próprio, ela tem um jeito de falar próprio, que é um sotaque caipira. E é esse sotaque que eu busco, eu não busco outro sotaque, não. Mesmo quando eu toco música árabe, eu toco música chinesa, ou toco música uruguaia, ou música do Chico Buarque de Holanda, é um sotaque caipira. Porque não é um sotaque simplório nem inferior, de jeito nenhum, pelo contrário. É um sotaque extremamente elaborado, difícil, completo, complexo, e por isso merece ser trabalhado. Tem muita gente que já percebeu isso e que está fazendo isso de forma magistral aí. Eu acho que é importante, muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque vai revelar coisas incríveis, porque tem gente incrível por aí, fazendo coisas muito legais, né?
Você acha importante esse registro da história das pessoas, essa conversa, assim?
Essencial. Tem um jornalista, que vocês com certeza conhecem, um jornalista que acabou se transformando em historiador, que é Eduardo Bueno, né? Aquele gaúcho. E ele fala de forma muito interessante, ele fala assim, história é refabulação. É fabulação. Fabulação e refabulação. Nós vivemos num país que de alguma forma, por algum tempo, se negou a criar sua própria mitologia, sua própria... A gente busca mitologias externas, assim. Então, eu sinto que o trabalho da gente, numa vez brincando, de uma forma é isso, a gente criar elementos a partir de nós mesmos, assim. Não é que a gente não dialogue com o lado de fora, pelo contrário. Mas é o Tolstói, né? O Tolstói lá, para ser universal, canta a tua aldeia, né? Assim, a gente busca a universalidade, mas a partir dos referenciais da gente. Então, o registro é essencial, porque a gente, como a gente não cria a mitologia da gente, a gente não dá valor para as coisas que a gente produz, né? Então, assim, por exemplo, para dar um exemplo muito clássico e bastante óbvio, né? Mesmo uma pessoa negra num país extremamente racista, produzindo uma música que era uma música considerada uma música de segunda linha, uma música que não era a música principal e tudo mais, você tem uma quantidade imensa de registros de um cara como Robert Johnson no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX. Eu tinha uma coleção assim de discos do Robert Johnson, de coisas que ele gravou. E aqui, quantos violeiros a gente perdeu nesse começo de século aí? A gente começou a gravar viola na década de 40. Porque é viola, ninguém que dá bola para viola. Então, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque tá criando o que vocês estão fazendo. Não é só o que vocês estão fazendo, o que está sendo feito. Vocês, é uma parte do que está sendo feito, né? O que tem sido feito é a gente criar registros de qualidade para que a gente possa dialogar com a gente mesmo enquanto povo, não a gente indivíduos, mas a gente mesmo enquanto povo no futuro. Porque daqui a algum tempo, aquele princípio lá do Zen budismo, né? Da impermanência. Daqui a algum tempo, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo aqui. Nenhum de nós. Mas isso que nós estamos fazendo aqui pode estar. Algo, a gente, ao fazer uma coisa como essa, cria alguma coisa que transcende a impermanência nossa enquanto indivíduos. Né? Porque o que nós estamos fazendo aqui tem sua importância. A música que eu estou produzindo tem sua importância. A música que outras pessoas estão produzindo tem importância. A produção intelectual, cultural que as pessoas estão produzindo tem importância. A produção desse prédio tem importância para esse lugar. A produção do pão, do padeiro ali tem importância. Tudo isso precisa ser registrado. Tudo isso precisa virar... de forma mais acessível, isso já está registrado dentro da gente, mas precisa virar episteme, precisa virar conhecimento, precisa virar algo que, com o qual a gente possa dialogar de forma mais nítida, mais direta, mais aberta, aquilo que eu falo, né, de trazer para o terreiro, pôr no sol, para o nosso futuro, para aqueles que vêm depois de nós, que a gente não vai ficar aqui para sempre, mas vai chegar a gente. Que precisa ter material para dialogar. Então é essencial essa produção da memória. É perfeita, maravilhosa. Eu sou muito grato a vocês pela iniciativa. E sei que, assim, de alguma forma, a recompensa por isso já existe, já tem, já é, né? Já acontece, porque só de ter essa perspectiva do diálogo com o futuro, né? Cada registro desse é uma máquina do tempo, né? Nós hoje estamos falando com quem a gente nem tem ideia ainda como vai se chamar, como é que vai ser, que perfume vai usar, se vai usar óculos ou não. A gente está dialogando com essas pessoas.
Uma última, só para a finaleira mesmo, que a gente sempre faz. Para você, o que é a vida?
Ui, é só, né? Só isso. É, a vida é bom. Tem, a vida é um monte de coisa, né? Primeiro, ela é, mais obviamente assim, essa sucessão de reações bioquímicas que nos faz levantar de manhã, movimentar o corpo, ser capaz de movimentar o dedo para tocar viola. Ela é isso, num certo grau, assim, num certo patamar, ela é isso. Ela é o que gerou isso, que assim, vamos dizer, a sucessão de reações bioquímicas, biológicas, químicas, que existiram através do tempo. Ela é também o próprio tempo, que é uma coisa que, com a qual a gente ainda não tem ideia do que... Não consegue se relacionar muito perfeitamente, porque a gente não tem muita ideia do que seja realmente o tempo, né? Segundo o pessoal que estuda física mais profundamente aí, dizem que matematicamente a gente entende o tempo, culturalmente a gente entende o tempo como um rio, mas se a gente fosse olhar matematicamente o rio, o tempo se pareceria mais com um lago, não com um rio. Que o acesso que a gente tem epistemológico ao presente e ao passado, a gente poderia também, em relação ao futuro, né? A gente poderia olhar para o futuro do mesmo jeito que a gente pode olhar para o passado. Então, a vida é a nossa relação com isso que a gente chama de tempo. A vida é também, ao longo do tempo, as relações que foram feitas, que estão sendo feitas e as que serão feitas. As que a gente vai estabelecer no doravante. A vida é, fundamentalmente, aquilo que tinha me perguntado Domingos antes, que é a memória, aquilo que em nós mora, que mora dentro de cada um de nós, que mora no coração, na cabeça, no corpo, no espírito, que mora nas roupas que a gente veste, nos sapatos que a gente calça, nos filhos que a gente tem, teve, terá. A vida é a nossa relação com as outras formas de vida também do planeta. A vida é a relação que existe entre as formas de vida. A vida é um presente do sol para nós. A vida é um presente da água para nós. É um presente da poeira das estrelas que formou o que nós somos, o que nós temos aqui. A vida é uma coisa muito complexa, muito difícil de dizer tudo que ela é. A vida é também a capacidade que a gente tem de criar coisas como a viola, como outros instrumentos, né, que ao longo da vida da nossa espécie no planeta foram criados, as diversas violas que foram criadas, porque eu acredito que a viola seja um fenômeno que a gente vive aqui agora, mas que a gente já viveu enquanto espécie de muitas formas. Né? Você pensar bem o jeito como a viola é afinada, tem uma ligação muito profunda com a forma como se concebe o sitar indiano. Né? O sitar indiano e a viola, ela, apesar das afinações serem diferentes e as escalas serem diferentes, o jeito de solar e o jeito das cordas cantadeiras e tal, ela tem uma ligação muito profunda com o jeito como a viola é tocada, a viola é concebida, o fato da afinação ser afinação aberta. Então, a vida é essa sucessão de inter-relações que se estabelece. E a vida também é um grande barato, é bom estar vivo. É muito legal estar vivo.
Projeto Viola Central, Ponteios Regionais, apresentou entrevista com Chico Nogueira. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.